Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado e também a nossa convidada a participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 98187-9376. Que a sua participação é muito bem-vinda aqui ao nosso Central Esportes. Nesta terça-feira, hoje dia 7 de janeiro do ano de 2025, e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
A TV Querida anuncia mais reforços para a temporada de 2025.
Moto.
Pondo Norte viaja para enfrentar o Botafogo da Paraíba em João Pessoa nesta quarta-feira.
Maranhão.
Bode Gregório volta aos treinos para Superclássico do próximo domingo contra a equipe do Moto pela primeira rodada do Campeonato Estadual.
Imperatriz.
Cavalo de Aço começa a última semana de preparação para a série D do Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Maranhense. A equipe terá mudança nos jogos da primeira rodada. Também vamos trazer informações do Viana, que apresenta elenco para a disputa do estadual hoje à tarde lá na Baixada Maranhense. Também vamos trazer informações da equipe do Pinheiro. O Búfalo da Baixada inicia a venda dos ingressos para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Viana, que acontecerá lá no estádio Costa Rodrigues. E daqui a pouco teremos o jogo do IAP. O Canário da Ilha volta a campo para jogar contra o Cuiabá pela segunda rodada da Copinha. Também vamos trazer informações do Beat Soccer, um torneio importante que aconteceu na região de Nina Rodrigues. Já pelo cenário nacional, vamos trazer os resultados dos jogos da Copinha. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira.
Eu aqui, você aí, nós juntos fazendo a maior rede de informação pelas informações esportivas. Apresentar para mandar aqui o nosso abraço especial hoje para as pessoas que nos acompanham através da Rádio Esperança FM lá em Açailândia, na cidade de Pedro do Rosário, na Baixada Maranhense. Quem está com a gente é o pessoal lá da Rádio Sucesso. Também lá na cidade, Vitorino Freire. Atenção, Vitorino Freire. Um abraço para você que nos acompanha através da Rádio Meio Norte 91,9. Em Itaipava do Grajaú, a terra do grande Lucas Gabriel, que está nos acompanhando, as pessoas através da Rádio Cadencial. Já na cidade Urbano Santos, região dos Lençóis Maranhenses, as pessoas nos acompanham através da Rádio Manancial. Em Buriti Cupu, que está com a gente, é a Rádio Buriti FM. Já na região de Zedoca, ali na cidade de Nova Olinda do Maranhão, as pessoas nos acompanham através da Rádio Ixuá. Um abraço ao grande Cícero Ferraz. Rádio Comunidade Viva lá na cidade de Dom Pedro. Temos ainda a Rádio Impacto em Vargem Grande e a Rádio Alvorada em São Luís. Daqui a pouco vamos trazer as outras emissoras que estão nessa parceria na retransmissão do Central Esportes desta terça-feira. Mas agora vamos trazer as informações do Papão do Norte, que viaja daqui a pouco para a cidade de João Pessoa para enfrentar o Botafogo pelo segundo mata-mata da Copa do Nordeste.
Moto.
Hoje as informações do Motoclube é com você, Taliana Luz.
Olá, Jauber, bom dia para você e a todos que acompanham o Central Esportes. Ainda em Recife, o Papão do Norte se reapresentou na tarde de ontem no Centro de Treinamento do Náutico para um trabalho de avaliação com Zé Augusto e toda a comissão técnica. Hoje, a delegação se desloca até João Pessoa. Na capital paraibana, a equipe vai realizar apenas um treino de portões fechados para que seja definido a formação titular, que entrará em campo nesta quarta-feira às 20 horas no estádio Almeidão contra o Botafogo da Paraíba pelo segundo mata-mata da Copa do Nordeste de 2025. A perspectiva é que Danilo Pires possa ter vaga garantida na equipe titular. O jogador saiu do banco de reservas no jogo contra o Retrô no último sábado e marcou um golaço que garantiu o empate de 1-1 no tempo normal e levou a partida para as cobranças de pênaltis, quando o rubro-negro venceu os pernambucanos por 6-5, com um dos gols de pênaltis também marcado por Danilo Pires. Para o atleta, o feito em campo foi resultado daquilo que foi trabalhado durante o período de preparação.
Então, a gente conseguiu um grande resultado aí contra o Retrô. Fizemos uma boa pré-temporada, né? Então, isso influencia muito. Sabemos que precisamos melhorar em algumas coisas, mas tenho certeza que já contra o Botafogo a gente vai se empenhar melhor e conseguir um grande resultado.
Já o goleiro Alan Thiago, que defendeu duas penalidades e converteu uma cobrança diante do Retrô, destacou o seu bom desempenho dentro de campo.
A avaliação do jogo de sábado é uma avaliação bem positiva. Acho que a nossa equipe ela vem crescendo dia após dia. A gente tem trabalhado forte na pré-temporada desde novembro e era fato que ia começar a dar resultados nos jogos. Graças a Deus eu fui feliz ali nas cobranças. A gente já vinha treinando já também durante a semana que havia essa possibilidade. Para ser sincero, foi a primeira vez que eu bati o pênalti. Graças a Deus deu tudo certo.
São essas as informações do Papão do Norte, Taliana Luz de São Luís, para o Central Esportes.
Muito obrigado, a repórter Taliana Luz, trazendo essas últimas do Motoclube. Motoclube que deve ter essa alteração. Danilo Pires, que foi um dos nomes do jogo contra a equipe do Retrô, deve ter presença garantida na equipe titular. Acredita-se que os grandes nomes dessa partida foram exatamente o Danilo Pires, que entrou no segundo tempo, e ainda o goleiro Alan Thiago, que além de defender duas penalidades máximas e realizar grandes defesas durante os 90 minutos, ainda foi ele que converteu a cobrança de pênalti que resultou na classificação do Moto para a segunda fase de mata-mata. Portanto, o Papão terá esse confronto difícil que vai acontecer amanhã às 20 horas lá no estádio Almeidão contra a equipe do Belo, o Botafogo da Paraíba. Agora vamos sair lá da equipe do Moto e vamos até o CT José Carlos Macieira. É que a Bolívia Querida anuncia mais reforços para a temporada de 2025.
Sampaio.
As informações do Tricolor de Aço, está chegando ele.
Noel Soares.
É com você, Noel.
Olá, Jauber. Em meio à preparação visando a partida deste próximo sábado contra o Imperatriz, o Sampaio Corrêa vai anunciando mais nomes para compor o seu elenco na presente temporada. Ontem, a Bolívia Querida confirmou o nome do jogador Lucas L7, atleta que estava em período de testes no CT José Carlos Macieira e é oriundo do Sport X1. Conversamos com o novo reforço da Bolívia Querida e o Lucas explica sobre esta sua adaptação agora no futebol de campo, defendendo a Bolívia Querida.
Cara, estou me sentindo muito bem aqui, né? O professor Surian me passou muitas coisas, né? Fisicamente eu já estava bem, né? Por motivo da modalidade que eu jogava. Se precisava pegar um pouco de posicionamento. E com o professor e aqui no Sampaio não foi difícil isso. E graças a Deus já me adaptei, já estou bem. Agora vamos partir para o jogo aí.
Por falar em posicionamento, o que que muda do X1 pro futebol de campo agora aqui no Sampaio?
Muita coisa, né? No X1 é só você que marca, ataca, faz tudo. Aqui você tem muitos companheiros para ajudar você. E graças a Deus eu venho me adaptando bem, me posicionando bem, e eu creio que vou fazer uma bela partida.
Como é que tá a adaptação? Como é que foi essa adaptação para a peça de ataque, não é isso?
Isso. Eu cheguei em outra posição aqui, eles me analisaram e viram que eu tinha potencial para estar de centroavante, né? Me acharam bem melhor lá. Então, hoje eu faço essa função.
O que a torcida do Sampaio pode esperar do Lucas L7?
Cara, muita garra, né? Graças a Deus, sou um cara muito dedicado. Não vai faltar garra também correr ali até o último minuto. Eu vou correr bastante, honrar essa camisa da Bolívia Querida.
Outro que o Sampaio vai anunciar ainda hoje é o atacante Bacurau, que já teve passagens pelo Maranhão Atlético Clube e também pela equipe do São Luís. O jogador ficou de assinar ontem, mas pelas informações da assessoria de imprensa do Sampaio Corrêa, o contrato será assinado hoje e ainda hoje a Bolívia Querida vai confirmar mais este nome para compor o elenco tricolor. Reforçando que o horário da partida entre Imperatriz e Sampaio foi antecipado das 19h30 para as 16 horas a pedido da TV, que vai transmitir alguns jogos do Campeonato Maranhense de Futebol. O Sampaio Corrêa viaja nesta próxima quinta-feira, destino a Imperatriz. Na sexta, realiza uma atividade na Arena do Botafogo, no período da tarde, e no sábado enfrenta o Imperatriz na estreia do Estadual 2025. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Noel Soares, trazendo as últimas da Bolívia. Querido Sampaio, portanto, que já está de malas arrumadas para seguir viagem com destino ao sul do estado, para esse compromisso difícil diante da equipe do Cavalo de Aço, a partida que vai abrir de forma oficial o Campeonato Maranhense da edição de 2025. Ainda havia essas dúvidas até um certo momento sobre se esse jogo iria acontecer ou não no estádio Frei Pifano da Abadia, mas de acordo com a Federação Maranhense de Futebol, o estádio já tem as devidas condições e com isso a partida será realizada lá mesmo no estádio Frei Pifano da Abadia. Como disse o Noel, houve esse pedido da TV Record, que detém os direitos de transmissão da competição estadual, para que o jogo que iria acontecer às 19h30 fosse antecipado para as 16h. Então, com isso, foi atendido e a partida acontecerá no horário das 16h lá no estádio Frei Pifano da Abadia, o que deve estar de casa cheia, deve estar totalmente lotado para receber esse grande jogo, o primeiro clássico, podemos dizer assim, do Campeonato Maranhense da edição de 2025. Agora vamos até o CT, lá o Parque Valério Monteira, que o Bode Gregório volta aos treinos depois de ser eliminado pela equipe do Botafogo da Paraíba pela pré-copa do Nordeste. Após ser eliminado pela equipe do Belo no último sábado pelo primeiro seletivo da Copa do Nordeste, o Bode Gregório retornou à capital maranhense. Ontem foi descanso para os jogadores no período da manhã e já no período da tarde houve um trabalho físico técnico ao comando lá do professor, do preparador físico. Já nessa terça-feira, a equipe treinou no período da manhã, lá mesmo no CT, no Parque Valério Monteiro, e agora à tarde acontecerá um treino técnico, e com detalhe que esse treinamento será de portões abertos. Portanto, tanto a imprensa maranhense como também os torcedores terão a oportunidade de acompanhar esse treinamento, que será comandado pelo professor Flávio Araújo. Ele deve fazer algumas observações em relação ao posicionamento técnico e tático também da equipe que enfrentou o Botafogo da Paraíba no último sábado, jogando lá no estádio Almeidão, e foi derrotado pelo placar de 1-0. O time ainda teve algumas oportunidades, mas não foram concluídas em gol, que ocasionou na eliminação da equipe na pré-copa do Nordeste. Agora o foco será, a princípio, o Campeonato Maranhense, já que o clube terá jogo importante no próximo domingo contra a equipe do Moto no estádio Castelão. A expectativa é que o técnico Flávio Araújo possa promover mudanças em relação à formação tática que entrou em campo no último final de semana. E com essas últimas informações do Bode Gregório, vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. É o Instante Som.
Estamos apresentando Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, e você continua interagindo com a gente. O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8187-9376. Um abraço especial às pessoas que nos acompanham lá na cidade de Nina Rodrigues. Daqui a pouco teremos o repórter Antônio Carlos trazendo as informações do Beat Soccer. O Antônio Carlos, que é também lá da rádio Balaiada FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Da cidade de Porto Franco, quem está conosco é a rádio Porto FM. Em Barra do Corda, rádio Gitirana FM, Juf FM, Governador Nunes Freire. Na cidade de Capizal do Norte está com a gente a Rádio Cidade FM, Rádio Positivo FM lá em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas. Em Balsas, temos ainda a Rádio Balneária, lá na cidade São José de Ribamar, lá na cidade Bacabal, que está com a gente, e a Rádio Cidade FM 107. Um abraço ao grande Genival Silveira. Já na cidade São Pedro dos Crentes, que está com a gente, a Rádio Rio Farinha. E temos ainda a Rádio Liderança FM lá na cidade do Toia. Um abraço ao grande Vitor Almeida. Se você está retransmitindo o Central Esportes e a sua rádio não saiu aqui o nome dela aqui no programa, você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp 989887-9376 para que possamos aí ter conhecimento da sua rádio e podemos mencionar aqui durante o programa. Olha, a equipe do Viana apresenta elenco daqui a pouco para a disputa do Campeonato Maranhense de 2024. Quem tem as informações é o nosso repórter Riba Filho.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esportes. Restando menos de uma semana para o início do Campeonato Maranhense 2025, o time do Viana, o Leão da Baixada, corre contra o tempo para viabilizar a sua participação na competição. Lembrando que a apresentação do time do Viana será hoje à tarde no estádio de Djalma Campos, na cidade de Viana. E a diretoria do time do Viana anunciou ontem à noite o novo técnico, que será o Bernardo Gomes. Antes de assumir o Viana, o técnico Bernardo Gomes comandou o time do Araponga, do estado do Paraná, em 2022, e foi treinador do Dom Bosco, lá no estádio Mato Grosso, em 2023. Somando as passagens pelos dois clubes, Bernardo trabalhou em 20 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. O Viana ainda tem 4 dias para regularizar reforços, de olho na estreia do Campeonato Maranhense, que será contra o Parque O Pinheiro neste domingo, dia 12, às 5 horas da tarde, no estádio Costa Rodrigues. E lembrando que a diretoria do Viana anunciou também o primeiro reforço do elenco. Trata-se do jovem, o garoto Ariel, de apenas 17 anos. Ele é meia e foi revelado aí pelo Marquinhos Fumê, que é o vice-presidente do time do Viana. Tempo que Marquinhos Fumê aí foi técnico aí do time do Santa Quitéria, que disputou a segunda divisão do Campeonato Maranhense, e o jovem Ariel foi destaque. E lembrando que o time do Viana foi fundado no dia 15 de julho de 1995. O nome do estádio municipal de Djalma Campos, que tem capacidade para 3.725 torcedores. Suas cores são azul celeste, azul marinho e branco. Amanhã teremos mais notícias do time do Viana, o Leão da Baixada, que vem firme e forte e se apresenta hoje à tarde no estádio de Djalma Campos. Riba Filho, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Riba Filho, trazendo, portanto, essas últimas informações. O Viana, que outrora foi Real Codó, desfeita essa parceria, portanto, o Viana vai mandar seus jogos lá no estádio de Djalma Campos, que fica na Baixada Maranhense, mais precisamente na cidade de Viana. Eu lembro que a última vez que o Viana havia participado do Campeonato Maranhense foi naquela goleada de 11-0, salvo engano, contra a equipe do Chapadinha. Vamos aguardar que tenha realmente um time muito forte e competitivo para a temporada de 2025. Agora o detalhe é que a equipe se apresenta há menos de uma semana para a disputa do Campeonato Estadual, porque esse mesmo Viana jogará contra o Pinheiro no próximo domingo lá no estádio Costa Rodrigues. E por falar em Pinheiro, vamos trazer as informações do Búfalo da Baixada aqui no Central Esportes. Pinheiro. O Pinheiro Atlético Clube, que anunciou através da sua assessoria de comunicação que já estão à venda os ingressos para o jogo entre a equipe do Pinheiro e o Viana, que acontecerá pela primeira rodada do Campeonato Maranhense 2025. Esse confronto está marcado para acontecer no próximo domingo, às 16 horas, lá na Princesa da Baixada. Os ingressos continuam à venda, ingresso solidário R$ 10 e mais um quilo de alimento não perecível. O ingresso normal custa R$20. Lembrando também que terão aí, as pessoas podem aderir ao plano para os ingressos para assistir aos jogos do Pinheiro. A diretoria informou que esse plano custa apenas R$120, que terá direito aos jogos, aos 7 jogos que o Pinheiro terá o mando de campo. Inclusive, a diretoria coloca à disposição os links para que os torcedores possam fazer a aquisição dos mesmos. Para esse confronto, os ingressos continuam à venda no estádio Costa Rodrigues, nas bilheterias lá do Gigante da Baixada Maranhense, também no Empório FL Pescado, Frutaria São Francisco e também a loja Toledinho Story, lá onde você pode encontrar, portanto, os ingressos. A expectativa é que tenhamos um estádio completamente lotado para esse confronto de estreia, tanto do Pinheiro como também do Viana, no próximo domingo, no horário das 16 horas. Agora vamos até o sul do estado. É que o Cavalo de Aço começa aí, iniciou a última semana de preparação para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Sampaio Corrêa. As informações do Cavalo de Aço, está chegando ele. Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que acompanha sempre, está ligado no programa Central Esportes. O time do Imperatriz, o mais querido da região tocantina, iniciou a última semana de preparação com vistas à sua estreia no Campeonato Maranhense 2025, jogo confirmado para o próximo sábado no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia contra o Sampaio Corrêa. O treinador Júnior Amorim, comissão técnica, jogadores, diretoria, sabem que do último jogo teste, no último amistoso no fim de semana, a equipe não esteve bem contra o time do Águia de Marabá. Mas tem essa semana para arrumar, para acertar os detalhes e ajustar a equipe para a estreia no Campeonato Maranhense. André Penalva, a última contratação anunciada, sem dúvida será importante nesse sistema defensivo, pela sua experiência. Essa é a opinião do treinador Júnior Amorim. Em relação aos garotos que estão com a equipe do Sub-20, o Cavalinho lá em São Paulo ainda, o time conclui, encerra sua participação na Copa São Paulo nesta quarta-feira, e aí a delegação volta para a Imperatriz. E do time sub-20, pelo menos 6 a 7 garotos estarão se integrando ou reintegrando ao grupo do time do Imperatriz para a sequência do campeonato estadual. Jogadores que foram, inclusive, destaques na Copa Maranhão, destaques também agora na disputa da Copa São Paulo. Serão aproveitados pela comissão técnica e, claro, serão importantes na formação do grupo do Imperatriz no Campeonato Maranhense. O time segue treinando e até quinta-feira o técnico Júnior Amorim define a formação, define o time que ele considera titular para a estreia contra o Sampaio no Campeonato Maranhense, com apoio da torcida, a massa cavalina, que estará presente no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia, que, aliás, está recebendo a reforma e pelo menos 70% para a capacidade de público será liberada para o jogo de sábado contra o Sampaio Corrêa. Essa é a expectativa da diretoria cavalina. Destaques do Cavalo de Aço para você que está acompanhando sempre o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, o grande narrador Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas informações da equipe do Cavalo de Aço. Mas agora vamos lá, região de Nina Rodrigues. É que a cidade de Nina Rodrigues foi palco para mais uma competição de beach soccer no estado do Maranhão. Quem tem as informações é ele, Antônio Carlos.
Olá, Jauber Pereira. Olá a todos os desportistas da Central Esportes. Estamos chegando direto de Nina Rodrigues, Maranhão, com as notícias do esporte. Já destacando que no último domingo, às 16 horas, a Praia dos Amores, em Nina Rodrigues, foi sede da grande final da primeira Supercopa de Beach Soccer, que teve a participação de 8 equipes e foi disputada nos meses de novembro e dezembro de 2024. A competição entrou a temporada 2025 e teve a sua grande final neste último domingo. Na grande decisão, enfrentaram as equipes Contraldinense e Atlético Ninense. E foi sagrado campeã a equipe do Atlético Ninense após vencer pelo placar de 4-2. A competição foi realizada pela primeira vez em Nina Rodrigues e com certeza deve fazer já parte do calendário do esporte ninense para o ano de 2025. Já no futebol, Nina Rodrigues foi destaque nos últimos finais de semana, com a realização da terceira edição da Copa Norte de Base, que foi realizada em 4 dias de competições em 2 campos, o Estádio José Maria Vale e o Campo Beira Rio, também conhecido como Arena Carlos Magno. A competição reuniu 16 municípios durante 4 dias e mais de 850 atletas em diversas categorias. Essa competição teve a realização do projeto Camisa 2 Eventos Esportivos, que é uma escolinha de categoria de base da cidade de Vargem Grande. Esse que foi considerado um dos maiores eventos esportivos do ano na cidade de Nina Rodrigues. Antônio Carlos para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Antônio Carlos aí fazendo a sua primeira participação. E sem perder tempo, vamos trazer informações do Canário da Ilha aqui no Central Esportes. O time Canarinho que entra em campo daqui a pouco às 15 horas e 15 minutos pela segunda rodada da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. O confronto será diante da equipe do Cuiabá. O time do IAP, que ocupa a segunda colocação do seu grupo, o grupo 2, com 3 pontos conquistados, mais a mesma pontuação da equipe da Ponte Preta. Para esse confronto, o técnico Arlindo Maracanã deve promover apenas uma mudança: a entrada do lateral esquerdo Ícaro em lugar do França. O França acabou sofrendo um corte na região do queixo no último confronto e com isso deve ficar de fora. Então, com isso, a equipe deve ir a campo com a seguinte formação: Kennedy no gol, Samuel na lateral direita, a zaga com Emerson, Pietro e o Ícaro na esquerda, o meio de campo com Luan, Davidson e também o Esquerdinha, o ataque com Caio, o Edu e também o Pimenta, com destaque para o Edu, que foi o grande artilheiro do Campeonato Maranhense Sub-19, onde o IAP foi campeão e que conseguiu a vaga para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E com isso, vamos também trazer os resultados dos últimos jogos que movimentaram a Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Com ele, Bruno Mendes.
Vamos falar dos principais resultados da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Juniores. O Guarani goleou a Francana por 5-0. Vitória e Retrô ficaram no 1-1. CRB venceu o Brasiliense por 2-1. Santa Cruz perdeu para o Operário do Paraná 2-1. Atlético Mineiro passou pelo Nova Iguaçu 1-0. Juventude venceu a América de Natal por 3-1. Fluminense goleou o Coimbra 5-0. O Santos passou por cima do Jaciobá 7-1. O Mazagão perdeu para o Atlético Paranaense 2-0 e o Palmeiras goleou o Santa Cruz do Acre por 5-0. Nesta quarta-feira, os principais jogos da rodada: o Internacional enfrenta o Barra de Santa Catarina, a Ponte Preta encara o Santa Fé, o Novo Horizontino enfrenta o Votorantim, o Vasco da Gama encara o Canaã do Distrito Federal, o Estrela de Março tem pela frente o América Mineiro, o Goiás encara o Marcílio Dias, duelo pesado entre Bragantino e Avaí, o Corinthians recebe o Rio Branco do Acre, o São Paulo enfrenta o Picos e o Bahia encara o Madureira. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, repórter Bruno Mendes, e com essa a gente se despede. Fica o convite para que amanhã possamos nos encontrar no mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.